e ali acertar essa participação com os ministros, preparando o que deve ser uma pauta positiva para a sociedade brasileira e, por que não dizer, para o governo também, para o parlamento, porque a causa da erradicação do trabalho escravo é uma pauta que, mesmo que não esteja no topo das preocupações da pauta política do país, das instituições, mas é uma pauta que envolve, de certa forma, as pessoas, que sensibiliza as pessoas, que sensibiliza a sociedade. E no momento em que nós temos tantas pautas negativas, e nós sabemos quais são, eu não tenho dúvidas que o Congresso, o governo e a sociedade podem conferir a essa questão. E neste segundo semestre, por isso, a reunião da Frente Parlamentar na próxima terça-feira, às 16 horas, no gabinete da liderança do PT, na Câmara dos Deputados, agora convocada pelo deputado Domingos Dutra, adquire uma tarefa fundamental, que é elaborar o calendário de mobilização e de articulações políticas necessárias à construção da vitória para a aprovação da PEC 438. Porque o meu sentimento, senador Paim, é de que não podemos ir para a aprovação da PEC sem ter a certeza de que seremos, de que o povo brasileiro, sobretudo os escravizados, serão vitoriosos. E, nesse sentido, queria fazer mais uma proposta, que a Comissão de Direitos Humanos e a Frente Parlamentar faça um diálogo com o DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, e que o DIAP nos ajude a fazer um levantamento nesse momento de cada voto dos 513 deputados federais na Câmara dos Deputados, e com isso nós temos um elemento de um levantamento mais consistente para saber se nós já temos um número suficiente, onde é que, em que bancada devemos trabalhar para poder tornar, inclusive não serve apenas a nós, serve principalmente ao governo, se realmente manifestar o interesse necessário para aprovar essa medida. E, por último, queria fazer um comentário e mais uma proposta. Fiquei, entre outras considerações aqui apresentadas pelos expositores nas duas mesas de exposição, mas a reflexão que nos trouxe o doutor Fabrício Fernandes, aqui representando a JUF, deve causar muita preocupação e muita atitude de todos que podem fazer algo para melhorar a aplicação da justiça e a atuação do Poder Judiciário em todas as esferas, dos juízes, da Justiça Comum, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, enfim. Porém, é importante refletirmos sobre o que foi dito. E eu acrescentaria essa perplexidade, imaginando a seguinte: se o judiciário está sendo intimidado pela violência e pela criminalidade, imaginem o que deve pensar e sentir o trabalhador brasileiro escravizado em pleno século XXI. Essa é uma questão que merece muitas respostas, porque se o Estado constituído na sua legalidade, nas suas estruturas jurídicas e constitucionais, se sente amedrontado, intimidado, violentado, você imagine o trabalhador desprotegido dos canaviais, das empresas madeireiras, das carvoarias, das grandes fazendas no interior da Amazônia, em especial no meu querido estado do Pará, como disse há pouco e também a senadora Ana Júlia repetiu, ainda somos tristemente campeões do trabalho escravo. E por último mesmo, queria propor, senador Paim, só um monte da sua paciência, você já teve demais. Queria reafirmar aqui a proposta, que talvez pudesse ser liderada pela Comissão Parlamentar e pela Comissão de Direitos Humanos, de que o Brasil, apesar de todas essas tragédias, nós já dissemos em várias oportunidades que nós reconhecemos os avanços. E já o citamos e não vou aqui repetir. creio que o Brasil, até porque com todas as tragédias, com todas as dificuldades e lacunas da própria atuação do poder público, incluindo todas as esferas de poder, nós poderemos e deveremos, a meu ver, sugerir à Organização Internacional do Trabalho das Nações Unidas, sugerir, inclusive, no contato com a visita da relatora da ONU para os Direitos Humanos, que visitará o Brasil nesse segundo semestre, poderia começar um grande movimento, senador Paim, e essa comissão pode liderar esse movimento. A frente parlamentar, as entidades podem liderar esse movimento. Qual seja, da realização da primeira conferência internacional sobre as formas contemporâneas de escravidão. Creio que esse, inclusive porque o Brasil, para além das nossas dificuldades, lacunas, senador, deputado Puti, senador Suplicy, nós temos bons exemplos também para mostrar. E um dos maiores exemplos é o trabalho dedicado, o trabalho de muita responsabilidade do Estado brasileiro, realizado pelas mãos dos auditores fiscais do trabalho, realizado pela Polícia Federal, realizado pela Polícia Rodoviária Federal, realizado pelo Ministério Público do Trabalho, realizado pelo Juiz do Trabalho, que julgam as ações que punem os criminosos de trabalho escravo no Brasil. Então, eu deixo aqui reafirmado aquilo que nós discutimos na audiência pública de 3 de fevereiro, que redundou a partir daquela audiência, na publicação desse sétimo volume da revista em discussão do Senado Federal, que retrata audiências públicas aqui realizadas. Queria sugerir à Secretaria de Comunicação, Secretaria de Especial de Comunicação Social do Senado e ao Jornal do Senado, a publicação de uma segunda edição da revista. Foram 1.800 exemplares na primeira edição. Porém, militantes, lutadores, os congressistas, falei com dois deputados que não receberam a revista, mas creio que algum senador talvez não tenha recebido. E os ex-senadores, combatentes, aqui a senadora Ana Júlia diz, recebeu, senador? A senadora Ana Júlia, a senadora Fátima Cleide, creio que todos nós seria importante que esse instrumento, um instrumento, eu diria, pedagógico, fundamental, para alimentar a luta e o sonho de ver, de uma vez por todas, extintas as formas de trabalho escravo, seja no Brasil ou em qualquer parte do planeta. Muito obrigado, presidente, e a todos que promovem mais essa importante audiência pública.
Muito bem. O sempre brilhante senador José Neri, eu, antes de passar a palavra para o senador Suplicy, só vou fazer esse encaminhamento. Esse último agora da Conferência Internacional, não sei se essa é a intenção, que sejam precedidas de conferências nacionais nos respectivos países que vão participar da Conferência Internacional. Pode ser? Então, encaminhamento com esse adendo. Eu só vou pedir para a Secretaria-Geral da Comissão, como foram inúmeras sugestões, todas elas foram apresentadas e aplaudidas pelo plenário, que a gente coloque num documento e remeta depois para o nosso coordenador da Frente Parlamentar Mista pela Erradicação do Trabalho Escravo, e naturalmente uma ficará aqui na comissão. Eu, antes de encerrar, vou passar a palavra para o nosso querido senador Eduardo Suplicy.
Prezado presidente, senador Paulo Paim, infelizmente eu não pude estar hoje aqui por estar nas comissões de Agricultura e Reforma Agrária, depois Comissão de Relações Exteriores, que acabou há pouco. Então, a gente precisa estar sendo 3-4 pessoas simultaneamente aqui. Quero cumprimentar muito o senhor Fabrício Fernandes, vice-presidente da JUF, entidade tão importante na luta por justiça neste país, ao querido deputado federal Domingos Dutra, do PT do Maranhão, e as minhas queridas colegas Ana Júlia, do PT do Pará, e Fátima Creide, do PT do Amapá, de Rondônia, perdão, Rondônia, e também ao deputado Cláudio Pucci, do PT, que, do Pará, que está, inclusive, com uma missão especial, além de ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça hoje, de Finanças e Tributação, ele ali é o relator do projeto de lei que institui o Fundo Brasil da Cidadania, sobre o qual tenho conversado com ele, que poderá um dia em breve tornar mais factível a realização do que foi aprovado pelo Congresso Nacional, que também cumprimento o senhor Carlos Eduardo Silva, para instituir, de fato, a renda básica de cidadania. Lembro que na próxima terça-feira, presidente Paulo Paim, teremos na Comissão de Assuntos Econômicos uma audiência pública importante, porque a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Tereza Campelo, juntamente com a Ana Fonseca, secretária extraordinária do programa Brasil Sem Miséria, ambas virão falar a respeito deste programa prioritário para a presidenta Dilma Rousseff e que tem bastante a ver com o tema da erradicação do trabalho escravo. Acho importante que tenha sido convidado o secretário, o ministro-secretário de governo, o Gilberto Carvalho, inclusive porque ainda nesta semana tivemos a notícia da prorrogação e melhoria do acordo firmado entre o governo federal e todas as usinas de açúcar e álcool relativamente à condição, à melhoria de condição e evitar e a prevenção de situações de exploração indevida de trabalhadores em toda a cultura da cana-de-açúcar no Brasil. E acho muito importante que nós possamos ouvi-lo aqui, e esta será uma boa oportunidade. E quero dizer ao senador José Neri que estarei sempre pronto a continuarmos juntos por nossas batalhas comuns, inclusive a erradicação do trabalho escravo. E meus cumprimentos à Comissão de Direitos Humanos e à Vossa Excelência, senador Paulo Paim.
Meus cumprimentos, senador Supressi, brilhante como sempre. Eu faria o seguinte encaminhamento ainda. Eu daria 2 minutos para todos os nossos convidados, para que eles façam uma pequena consideração final, digamos, que não dá nem para dizer as considerações finais, tem que ser uma pequena consideração final. Eu vou começar a chamar aqui de acordo com a lista que eu tenho comigo. E os que estão, usarem a palavra. Os que estão no plenário, apertem um botão, acende uma luz verde aí. José Guerra, não está mais. Erlan José Peixoto de Prado. Luiz Machado. Fabrício Fernandes. Então, vamos seguir a lista. Vamos lá, então. Eu vou lendo todos.
Senador Paulo Paim, na pessoa de quem novamente saúdo todos os parlamentares presentes, senador Suplicy, nossa governadora do Pará, enfim, foi uma manhã muito feliz para a JUF poder participar aqui dessa audiência pública e trazer também as nossas preocupações. Não vou me estender, afinal, uma saudação final. Agradeço mais uma vez, em nome dos juízes federais do Brasil, o gentil convite do senador Paulo Paim.